No ano de 1989, eu fui convidado para ser professor lá no Seminário Teológico Batista em Fort Worth, Texas. E ali conheci o pastor Roberto e a Heidi. Estavam pastoreando uma igreja em Greenville, no Texas, e também estudando ali no seminário. E desde então nos une uma grande amizade. Eu louvo a Deus pela vida deste servo tão querido, tão especial, deste casal tão maravilhoso. Irmãos, eu vos convido para que abram as suas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, e nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 3. Atos 13, 1 a 3. Os irmãos têm o texto na tela, se quiserem acompanhar e assim facilitar a leitura para que a leitura seja em uníssono. Vamos ler o texto na tela. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os veio chamar. Assim, depois de jejuaram e oraram, impuseram-lhes as mãos e os encaminharam.
Amém. Esse texto nos fala sobre o poder da intercessão. E o título do meu testemunho nesta noite: realizando o ministério no poder da intercessão. Ali os irmãos podem apreciar uma foto. Sou casado com uma japonesa, Sueli Mieko Shirazawa, uma japonesa linda. Cada dia que passa fica mais bonita. Estamos casados há 38 anos. Temos dois filhos nascidos na Venezuela. Daniele está casada, 34 anos. Já temos dois netos, a Natália, com 6 anos, e o Josué, com 2 aninhos. Meu filho, Samuel, também está casado, mas eu vou deixar para dizer onde ele está no curso da mensagem. E estamos ali naquela parte chamada a região de Trás os Montes, de Portugal. Os irmãos que estão familiarizados com a questão da evangelização em Portugal devem saber que a região de Trás os Montes é a região mais resistente ao evangelho. Mas estamos ali há 2 anos e 4 meses. A junta nos enviou para Portugal para a revitalização de uma igreja na cidade de Vila Real. Encontramos 4 membros na igreja, mais 5 pessoas congregando-se, 9 em total. E este é o nosso desafio. E nós entendemos que para poder trabalhar em Portugal, a gente precisa de uma dose extra de oração, de intercessão. E eu gosto muito de uma frase de João Wesley, que diz assim: Deus não fará nada sobre a terra, a menos que seja em resposta à oração. Será que vocês poderiam lê-la comigo? Deus não fará nada sobre a terra, a menos que seja em resposta à oração. Eu peço licença para os irmãos, para compartilhar um pouco do meu testemunho de 36 anos como missionário da Junta de Missões Mundiais. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês foi que em 1977, 24 de maio de 77, eu tive talvez a primeira experiência da minha vida de orar no Espírito. E vou explicar o que é que eu quero dizer com a oração no Espírito. 24 de maio de 77, Eu estava com 26 anos, Sueli com 24. O piloto da Viasa anunciava que dentro de breves momentos estaríamos aterrizando no aeroporto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. E eu tomei a mão da minha esposa e fiz a Deus a seguinte oração. Senhor, eu te peço que o Senhor nos use neste país para ganharmos milhares de venezuelanos para Cristo. E também te peço que o Senhor nos use para abençoar não somente a obra batista venezuelana, mas todas as denominações na Venezuela. Orando no Espírito. Captando no meu espírito o desejo do coração de Deus para o nosso ministério na Venezuela. Permanecemos na Venezuela durante 17 anos. Fundamos uma igreja na cidade de Barcelona de 77 a 83. Deixamos uma igreja com seu templo construído, 200 pessoas. Fomos para a cidade vizinha começar mais uma igreja. Fundamos a Igreja Batista Jesus Cristo é o Caminho de Puerto La Cruz, Venezuela. Aquela igreja tornou-se, irmãos, para a honra e glória do Senhor, a igreja missionária modelo para todas as denominações evangélicas. Uma igreja que começou a visão missionária mundial. Naquela época, nós enviamos missionários para Bolívia, Panamá, Turquia, Holanda, Índia, ademais de apoiarmos missionários das novas tribos no Brasil, Colômbia e na Venezuela. Deus me deu privilégios incríveis na Venezuela, como foi o de pregar num estádio para 7 mil pessoas. E quando terminamos o nosso ministério ali na Venezuela, podíamos contabilizar umas 3.200 almas levadas a Jesus. E receber uma homenagem dos pastores evangélicos da Venezuela que nos deram o título de Pai de Missões Mundiais na Venezuela. E toda a honra e toda a glória para o Senhor, foi fruto daquela oração, usa-nos para conquistar, ganhar milhares de venezuelanos para Cristo e sermos uma bênção para todas as nações. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre orar por revelação. A primeira, orando no Espírito. A segunda, orando por revelação. Quando começávamos aquela congregação na cidade de Puerto La Cruz, 19 pessoas, éramos 17 membros da igreja de Barcelona que moravam em Puerto La Cruz, eu separei o grupo, formamos uma nova missão na cidade e com aquele grupo de 19, janeiro de 84, lanço o desafio para os irmãos, vamos chegar a dezembro de 84 com 100 pessoas aqui na congregação, passar de 19 para 100, um crescimento de 500%. E os meses foram passando, janeiro, fevereiro, março, abril, e continuávamos com o grupo de 19. Quando a irmã que nos cedia a garagem da sua casa para celebrarmos os cultos, me convida depois do culto da manhã, no final de abril, e ela disse, pastor Calixto, venha comigo um minutinho ali na cozinha. E a irmã me disse, pastor Calixto, eu amo muito o irmão, mas o irmão tem um sério problema na sua vida, pastor. Pastor Calixto não é um homem de oração. Se o senhor fosse um homem de oração, pastor, com este alvo aí de 100 pessoas para dezembro, o senhor já teria convocado as suas ovelhinhas para orarmos aqui na garagem, às 6 da manhã. Justo quando eu tinha 2 filhos pequenos. Você sabe, é o pai que cuida das crianças durante a noite. Pelo menos deve ser assim, né? Começamos a orar. A irmã Carmen de Flores, que partiu, já está com o senhor, há 2 meses atrás. A irmã Carmen de Flores tinha 2 probleminhas para oração às 6 da manhã. Primeiro que ela orava muito baixinho. Ninguém podia escutar nada. Não dava para ouvir o que ela orava. Segundo, era aquela oração assim que parecia o povo de Israel saindo do Egito, se perdendo no deserto e nunca chegava na terra prometida. Uma oração quilométrica. Lá no Seminário do Sul eu tinha aprendido um método de oração que chama oração conversacional, oração em frases. Aí eu pensei, chegou a hora de aplicar a oração em frase. Irmã Carmen, agora a gente vai orar assim, 10 minutinhos em louvor e adoração. A irmã, fale comigo assim, eu louvo a Deus porque o Senhor é poderoso. Fale, ela fala, amém. Outro irmão, oração, louvor e adoração. A gente orava uns 10 minutos em louvor e adoração. Depois 10 minutinhos em confissão, eu prefiro sempre a confissão em silêncio. Só Deus mesmo para ouvir os nossos pecados. Para evitar problema. De repente um fofoqueiro na reunião de oração e o problema fica conhecido todo mundo. Depois, um tempo de ações de graças, testemunhos pequenos, breves, 3 a 1 minuto. Depois, petição. Finalmente, intercessão. Primeira semana de maio de 84, 6 da manhã, já havíamos coberto louvor e adoração, confissão, ações de graças, petição. Começamos a orar por intercessão, pelas 100 pessoas que estávamos pedindo para Deus. E eu começo a orar e digo assim, Senhor, tu palavra disse, clama a mim e eu te responderei. E te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces, Senhor. Habla conosco esta manhã. E um irmãozinho pegou a oração e disse assim, e a tua palavra também diz, Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja. E aquela oração foi pegando calor, foi pegando fogo, e aquele grupinho de 6, 7 irmãos começou a clamar, fala, Senhor, fala conosco, fala, Senhor, fala. E Deus falou ao meu coração, peça para os irmãos se calarem, porque eu vou falar. Recebi uma visão naquela manhã. A praia, calçadão, um terreno asfaltado, cercado, vazio. Procuro o dono daquele terreno. Peço o terreno emprestado durante 1 mês. Tragam 4 pregadores batistas da Venezuela. Cada um vai pregar de segunda a domingo. Põe uma tenda no terreno. Formem um grupo musical com irmãos de várias igrejas. Coloquem cadeiras. Não recolham ofertas durante a série de conferência evangelística. Ofertas só no culto do domingo, para não escandalizar os não crentes. E assim como Deus nos deu aquela revelação, nós realizamos uma série de conferências em agosto de 1984, com uma colheita de 106 novos convertidos, 0 quilômetro. Que benção trabalhar com 0 quilômetro. Naquele ano, organizamos a Igreja Evangélica Bautista Jesus Cristo é o Caminho, com 73 membros fundadores. Na história da obra batista venezolana, eu creio que foi a igreja que se organizou com o maior número de membros fundadores. Mas, ademais de orar por revelação, O Senhor tem nos ensinado a importância de orar por visão. Em 1984, já começando aquele grupo, vou assistir uma conferência para pastores a bordo do navio Dulos. Quantos conhecem aqui o Dulos ou Logos de OM? Muito bem, bem poucas pessoas. Estava a bordo do Dulos para uma conferência missionária para pastores e o conferencista faz a seguinte pergunta na sua introdução. Os irmãos conhecem aqui no Oriente da Venezuela um homem, um pastor que seja reconhecido como um pastor apaixonado por missões, uma igreja que está, que vibra por missões? Alguém aqui conhece um pastor assim? Aquele silêncio. E Deus falou ao meu coração: você será esse homem na Venezuela. E aquela igreja começou a ser um instrumento nas mãos de Deus, tudo, pastor Roberto, porque realizávamos uma conferência missionária por ano. Todos os meses de julho, uma conferência missionária. E os pastores de todas as denominações participavam daquela conferência. Aquela conferência começou a ser realizada em todos os grupos, todas as denominações, em todas as cidades. Deus abençoando o trabalho, aquela igreja, Jesus Cristo é o caminho, a cada 8 meses fundava uma nova igreja. Em 10 anos de ministério ali, fundamos 8 igrejas novas, em 8 cidades diferentes da Venezuela. Numa madrugada, estava no aeroporto de novo, aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. A gente que é missionário recebe muitos irmãos do Brasil. Eles entram lá, agora no e-mail, né? Naquela época era telefone. Pastor, estou indo pregar lá na Venezuela e gostaria de saber se o irmão pode me pegar lá no aeroporto. Ele não sabia que para eu ir de Puerto La Cruz ao aeroporto eram 7 horas de viagem. Para levá-lo no lugar onde ele ia pregar era mais 8 horas. E para voltar para minha casa, de onde eu ia deixá-lo, mais 6 horas. Mas os irmãos sabem, quem tem um amigo não sofre, quem sofre é o amigo. Quer repetir essa comigo? Quem tem um amigo não sofre. Quem é que sofre? É o amigo. E lá estava eu, pronto para sofrer. Um voo que devia chegar às 10 da noite acabou chegando às 4 da manhã. Lá estava eu sofrendo. Mais ou menos às 3:30 da manhã, um grupo de jovens bolivianos com aquele crachá dos mormons entra pelo aeroporto, 20 jovens bolivianos para evangelizar para a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Naquela manhã, mais uma vez, Deus fala ao meu coração: o que que aconteceria na Convenção Batista Venezolana se vocês tivessem um programa parecido? O programa del missioneiro voluntário. Lancei o programa na Convenção Batista da Venezuela, para a honra e glória do Senhor, de 84 até agora, já foram preparados e enviados para o campo 1.000 missionários temporários. Os irmãos podem imaginar o que isso representa no crescimento da obra batista venezolana. Chegamos em 77, eram 53 igrejas. Hoje são 600, mas eles já têm 400 congregações que em 2 ou 3 anos devem ser organizadas em igreja. Naqueles anos, eu creio que talvez eu era um dos missionários mais conhecidos da junta, porque era um ministério que estava dando certo. Na Venezuela, cada vez que eu pregava num daqueles congressos, sempre era apresentado: el hermano Calixto, hombre de Deus. Muitos pensavam que eu era um homem de Deus. Só tinha uma pessoa que não pensava isso. A minha esposa. Minha esposa sempre reclamava. Por que você é tão agressivo? De onde você tira tanta agressividade? Calisto, eu tenho medo e vergonha de ficar com você na presença de outras pessoas, porque eu nunca sei quando você vai explodir. E 10 anos de casados, 75, 85, ela está todos os dias falando a mesma coisa, e eu pedindo desculpa, pedindo perdão, às vezes chorava, mas não mudava. Então minha esposa, muito sábia, me escreveu uma carta. Eu ia pregar na Convenção Batista do Panamá, e a Sueli diz assim: Calisto, leia esta carta no voo entre Caracas e Panamá. E eu pego a carta, começo a ler e dizia alguma coisa assim: Calisto, eu quero que você saiba que eu sou infeliz no casamento. Quero que você saiba que eu não sei se vou ter condições de permanecer ao seu lado até o fim dos nossos dias. Você é muito bom com os irmãos da igreja, menos comigo e com seus filhos. Por favor, quando você voltar da viagem, não me peça mais perdão. Eu estou cansada com seus pedidos de perdão. Eu gostaria que quando você viesse me pedir perdão, você realmente tivesse uma transformação. Guardei aquela carta na minha carteira e no meu coração. E durante 8 meses, tinha aquela carta na carteira, tirava a cartinha, lia 2, 3 vezes por dia. Durante 8 meses. Ao cabo de 8 meses de oração, contrição, arrependimento, pedindo ajuda de Deus para ser um marido diferente, um pai diferente para os meus filhos, o Espírito Santo revelou algo muito importante para o meu coração. E talvez muitos de vocês agora vão se identificar com o que eu vou falar. Deus falou ao meu coração: você é uma cópia do seu pai. Meu pai era terrível com a minha mãe. Tinha 2 nomes do mundo zoológico que ele preferia quando ele se referia à minha mãe. E eu com 6 anos ouvi aquilo: mula e égua. Eu sou o filho mais velho da minha casa. Eu absorvi toda aquela agressividade, toda aquela violência. Um dia minha esposa descobre a carta na minha carteira e vem e me diz assim: por que que você tem essa carta guardada até hoje? Eu digo: Sueli, você sabe que o dia que você me entregou essa carta, eu quase morri do coração naquele voo entre Caracas e Panamá. E eu tenho orado durante 8 meses, o Espírito Santo me revelou que eu sou uma cópia do meu pai, que eu estou reproduzindo um padrão que eu assimilei na infância. E eu não sei se já é tempo de eu pedir perdão para você. E ela disse: sim, Deus transformou a sua vida. E fez uma coisa que eu quero animar: se você escreveu uma carta para o seu marido, não faça o que a Sueli fez. Ela rasgou a carta. Se você entregar uma carta para o seu marido, deixe que ele continue lendo a carta, até a vinda de Cristo. Porque nós, irmãos, os homens, somos esquecidos pra caramba. A gente esquece. Mas graças a Deus eu não tenho esquecido, irmãos. Sendo missionário alguns anos depois, lá em São Francisco, pastor Roberto, lá na igreja do pastor Billy Wesley, lá Rubia Rios, São Francisco, Califórnia, num domingo eu ganho um prêmio lá na frente de todo mundo. Pastor Calixto foi o único marido que levou o café da manhã para a mulher no sábado e ganhei um prêmio. E a minha esposa ficou decepcionada porque ela achou que o café que eu tinha levado de manhã para ela no sábado era o produto do meu amor. E aí eu fiquei no sal. Mas, irmãos, aquilo mexeu tanto comigo, porque, imagina, a minha japonesa, quando eu chego com aquela bandeja do café, ela abriu os olhos. Amor, você fez isso para mim? Aquilo mexeu tanto comigo, irmãos, que desde 1998 até hoje, eu levo café na cama para minha esposa. Todo dia. Oito anos de casado, imagina, com um investimento pesado desse, quanto saque não dá para fazer? Tem marido que quer fazer saque, mas não faz nenhum investimento. Deus transformou a minha vida. Mas havia ainda alguma coisa que acertar com a filha, porque ao igual que eu captei toda aquela agressividade do meu pai, quando era menino, por ser o mais velho, a minha filha mais velha, 1998, a Daniele ganha uma bolsa de estudo da Washington Baptist University. Eu aprendi uma frase nova agora no Brasil, tem certas coisas que só acontecem com milionários e missionários. Minha filha foi estudar nos Estados Unidos. Ela saía de casa com 20 anos. Mas antes de ir para o aeroporto de San José, na Costa Rica, o Espírito Santo falou ao meu coração: não deixe a sua filha sair sem primeiro pedir perdão para ela. Porque ela tem toda aquela sua agressividade guardada no coração. Convidei-a para ir lá no meu quarto, ela se sentou naquela posição de índio, né? Cruzando as pernas, sentou na cama, e eu digo: filha, papai quer pedir para você não levar uma mala nessa viagem. Que mala? A mala da amargura, da mágoa, do ressentimento. E aí comecei a lembrar as coisas que eu sabia que ela lembrava. Você lembra quando o papai disse isso? Começou a chorar. Lembra? Lembra quando o papai fez isso? Lembro. Os filhos não esquecem. Tenho falado com muitos jovens e adolescentes e eles almejariam, desejariam que o seu pai um dia tivesse suficiente humildade para chamá-lo e dizer: olha, quero te pedir perdão, porque o papai sabe que falhou com você. Pedi perdão para minha filha, ela me abraçou, me beijou, me perdoou, e de 98 para cá, irmãos, o relacionamento com a minha filha é uma coisa fantástica. Cada vez que eu tenho a oportunidade de ir a Richmond, Virgínia, onde ela mora, com o esposo, visitar os meus netos, é uma coisa maravilhosa. Mas nesse processo, Na família do missionário vão acontecendo coisas. E eu entendi que precisava orar por cura e libertação na minha família. Orando por cura e libertação. Fomos para a Califórnia, São Francisco, em 94. A minha filha tinha 16 anos, o meu filho tinha 12, Samuel. Samuel vibrou, imagina, um menino vai morar em São Francisco, na Califórnia. Samuel jogava basquete, chega lá na escola, ficou famoso. Venezuelano, brasileiro. Ele sonhava, eu vou ser um dia um atleta da NBA. E me fez uma promessa que alegrou demais o meu coração. Disse, papai, quando eu ganhar o meu primeiro $1 milhão, eu vou comprar um apartamento para o papai e para a mamãe em Manhattan, Nova York. Eu vivia feliz, imagina um missionário da Junta de Missões Mundiais com um apartamento em Manhattan. Mas tem uma coisinha na América que se chama Green Card. Documento de residência. E não é legal o missionário ficar ilegal. E o documento não saiu. Depois de 1 ano e 9 meses, lembrei daquela música do Jeca Tatu. Botei o meu boi no carro e não tive nada para carregar. Botei o meu boi no carro e não tive nada para carregar. Vamos embora para Costa Rica. País enorme. 55 mil quilômetros quadrados. Basquete? Zero. Futebol? Fraquinho. Nunca passa nas quartas de finais. Nas copas. E o Samuel dizia, papai, eu não quero ir embora. Eu não quero ir lá para aquela. Mas aí está censurado o que ele falava da Costa Rica. Eu não quero ir para lá e tal, eu quero ficar aqui. Mas um filho com 14 anos vai deixá-lo para trás. E lá fomos para aquela, daquele país. Aquela experiência de tirar o meu filho da Califórnia o matou. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente. 5 anos e meio na Costa Rica foi um inferno. Para mim e para minha esposa. Quando ele completou 18 anos, agora no próximo dia 16, se alguém quiser depois, pastor, mandar um presente para mim, para a Junta de Missões Mundiais, dia 16 é meu aniversário. Ele também faz aniversário. Eu vou completar 62 e meu filho 32. Ele fazia 18 anos e o pai vai lá, dá um abraço, filho, parabéns, hoje você está fazendo 18 anos. Ele diz, papai, o senhor sabe o que isso significa, não sabe? A partir de hoje, eu sou de maior idade. Papai não vai mais me obrigar para ir na igreja. A partir de hoje, pai, eu me declaro ateu. Nunca mais quero saber de Deus na minha vida. Deus estragou a minha vida. Ele vinha desde algum tempo querendo fazer uma tatuagenzinha. Disse que ninguém ia perceber, que era pequenininha. E depois dos 18 começou tatuagem para tudo quanto é lado. Nos braços, nas pernas, no peito, nas costas.
saiu num programa lá de televisão. Olha o Samuel, veja que coisa bonita.
E vieram as drogas. E eu e a Sueli fundando uma nova igreja com Roy e a Dirce Cooper, meus cunhados. Fundando uma nova igreja na Costa Rica. 3 anos, aquela igreja já congregava umas 200 pessoas. Mas o meu filho perdido. Naquele programa de televisão, uma irmã da igreja começa a assistir, liga para a Sueli e diz, Sueli, liga a televisão, canal número tal, seu filho está lá. E o diretor do programa já tinha tomado toda a informação da mãe, telefone, pai, liga para a Sueli ao vivo. E a Sueli está ouvindo e vendo. Dona Sueli, entendo que a senhora é a esposa de um pastor batista. Como é que a senhora se sente olhando agora para o seu filho desse jeito? Todo tatuado. Sueli disse, olha, hoje esse momento da apresentação aqui do Victor mexeu muito com o meu coração. Sueli disse para ele, olha, quando Samuel nasceu, nós o apresentamos para Deus. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós cremos que o Samuel pertence a Deus. E nenhuma dessas tatuagens diminuiu em nada o nosso amor pelo nosso filho. Nós continuamos amando o nosso filho da mesma maneira. Mas dona Sueli, como é que a senhora se sente? A senhora é esposa de um pastor. Olha, nós sabemos que Deus tem um propósito para a vida do nosso filho. E um dia, Deus vai usar até as tatuagens para a sua glória. Samuel chega em casa uma fera. Mamãe, você estragou o programa. O programa era para animar os meninos para fazer a tatuagem. Agora eu vou passar, vou andar na rua de San José e as pessoas vão gritar, Samuel, recuerda que tu mamá te dedicou a Deus, Samuel. Samuel, tu eres consagrado a Deus. Mas aquela coisa toda produziu um desgaste muito grande no meu coração. E um dia a minha esposa me viu no fundo do poço e me disse assim, Calisto, você sabe por que é que você está tão mal, não sabe? E os homens a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Ela disse, você está mal porque você não entrega o seu filho para Deus. Entrega o seu filho para Deus. Com a ajuda do Senhor, consegui devolver o Samuel para Deus. Dias depois, entro numa livraria bautista, em São Pedro, São José, pego um livrinho lá, La Família del Cristiano, e abro o livrinho assim, começo a ler e diz assim, se você é um pai evangélico, você ensinou o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, e ele fazendo-se um adolescente, um jovem, se afastou dos caminhos de Deus, talvez, meu irmão, você luta com o problema da culpa, e você se pergunta, Senhor, onde foi que eu falhei? Meu querido irmão, se este é o seu problema, preciso lembrar-lhe uma coisa. No mundo só existe um pai perfeito que é Deus, mas no jardim do Éden ele perdeu os seus 2 primeiros filhos. aquilo me ajudou. Mas o problema com Samuel foi de Guatemala para Guatepior. E um dia ele disse para a mãe: mamãe, se eu não puder voltar mais para a Califórnia, eu prefiro morrer. E a mamãe e o papai se preparem, porque um dia desses vocês vão abrir a porta do meu quarto e vão me encontrar pendurado. Um dia eu chego em casa e a Sueli diz: Calisto, Deus falou comigo. Precisamos deixar a Junta de Missões Mundiais. Precisamos deixar a Igreja da Costa Rica. Precisamos levar o nosso filho de volta para a Califórnia. Ele chegava em casa de madrugada. Esperei que ele chegasse. Fui dar a notícia para ele: olha, papai e mamãe decidimos deixar a Junta, deixar a Igreja na Costa Rica. Naquele país o Senhor nos havia dado o sonho de todo missionário, de todo pastor: sua casa própria. Vamos vender a casa e vamos pedir a Deus que o Senhor abra uma porta para o papai pastorear alguma igreja hispana ou brasileira na América. Samuel me abraça, me beija e diz assim: papai, essa notícia maravilhosa que eu podia receber. Papai, a partir de hoje eu vou voltar para casa às 10h30 da noite. Não durma, eu vou entrar lá no seu quarto e vou orar com o papai e a mamãe para que Deus abra essa porta para a gente ir para a América. Acabou a crise. Tiramos o espinho da carne. Começamos a orar. Mandei um e-mail para o pastor Silair de Almeida, Pompano Beach. Recebo a resposta em uma semana: pastor Calisto, o irmão está sendo convidado para ser o secretário executivo da AIBAN, Associação de Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. Fomos no consulado americano em San José, Costa Rica. Ganhamos um visto de 5 anos. Calisto, Celi e Samuel. 22 de fevereiro de 2002, chegamos em Miami. No dia seguinte, Samuel viajou para a Califórnia. Passou um ano sozinho na Califórnia entregando pizza. E nas drogas. Um ano depois, fui convidado para pastorear a primeira igreja batista de língua portuguesa de Nova Jersey. Vamos para New Jersey. Aviso meu filho: papai vai, mamãe vamos mudar. 1º de maio. De 2002, para New Jersey. Ele diz: papai, Deus tem falado comigo. Eu quero voltar para casa. Estou cansado. Nós o recebemos lá na Flórida com uma festa. Se ele preparou uma festa como pai do filho pródigo na parábola. Matamos o bezerro gordo, colocamos um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, um vestido novo. E aí eu dou uma palavrinha para os irmãos de Nova Jersey. Imagina o filho do pastor chegar com aquele montão de tatuagem por tudo quanto é lado. Irmãos, por favor, não puxem a orelha do Samuel. Ele está longe de Deus há 7 anos. Aquela igreja amou Samuel. Começou a assistir os cultos. Reconciliou-se com Deus. Abandonou o vício. Conheceu uma jovem muito bonita na igreja. Ele não estava fazendo nada, a menina também. Sextas-feiras, Samuel entregava produtos farmacêuticos, delivery.
Sexta-feira, às 16h, não recebia mais chamada. Pegou lá uns 13 meninos da igreja e começa a jogar basquete no estacionamento da igreja. 13 meninos, em 3 meses, julho, agosto, setembro, 142. Um missionário da Costa Rica, que tinha trabalhado comigo na igreja, conheceu o Samuel. Viu Samuel fazendo aquilo na igreja, disse: Samuel, você não gostaria de participar de um programa dos embaixadores nos esportes em Granada, receber um treinamento para ser missionário nos esportes? Samuel, a igreja enviou 3 meses, voltou com uma carta de convite dos embaixadores dos esportes para ser missionário em Granada, casou-se, foi para a Espanha, é missionário, faz 6 anos, faz 2 anos que a organização, os embaixadores dos esportes, convidou Samuel para ele ser o diretor dos embaixadores nos esportes na Espanha. Deus é maravilhoso. Os irmãos não imaginam quantas vezes, meu filho me abraça, a mim, a mãe, para agradecer o que a gente fez deixando a junta e a Costa Rica em 2002. Mas também Deus nos mostrou que precisávamos orar por direcionamento. Aí é o Samuel, na capela do Seminário do Sul. Eu era assim, bonito como ele, mesmo que é difícil de acreditar. Orando por direcionamento. Estávamos bem, pastoreando uma igreja em Nova Jersey. Samuel na Espanha, minha filha casada em Richmond, netinhos. Ministério glorioso na América. Um dia a Sueli orando. Esse negócio de mulher orar é problemático. Sueli orando. Deus fala com ela: lembre-se dos seus votos. Que votos? Você esqueceu? Senhor, abençoa-nos para levar o nosso filho de volta para os Estados Unidos. Quando ele estiver restaurado, Calixto e eu vamos voltar com a Junta de Missões Mundiais. Janeiro de 2010, volto para o Brasil com a minha japonesa. Campo, Colômbia. Uma cidadezinha chamada Letícia, na fronteira Brasil, Colômbia e Peru. É Letícia, Colômbia. Faltando pouco tempo para fazer as malas, pastor Lauro Mandira me convida, a minha Sueli, para irmos na junta, e diz: pastor Calixto, temos um desafio para vocês. Portugal. Uma igreja com 4 membros. Aceitamos o desafio de Portugal. Estamos na região de trás dos montes. 4 membros, mais 5 congregados. Mas, irmãos, aquela experiência de depressão que eu vivi, ela deixou uma coisa muito linda na minha vida, porque eu perdia o sono às 4 da manhã e ficava orando até às 9 da manhã todos os dias. 4, 5 horas orando todos os dias. A depressão, o Senhor me curou, estou liberto dela, mas o hábito de orar 4, 5 horas ficou. Hoje para mim é um prazer orar. Aquele prazer que eu sentia antes por ver os filmes de cowboy, John Wayne, Clint Eastwood, tantos outros. Hoje o prazer do meu coração é passar tempo com Deus em oração. Em Portugal, isso faz toda a diferença. Oro a Deus e digo: Senhor, temos 9 pessoas na igreja. Dezembro de 2011, quero que o Senhor nos abençoe com 18 pessoas. Chegamos em dezembro de 2011, 18 pessoas. Senhor, agora eu quero repetir a experiência e quero que o Senhor nos dê para dezembro de 2012, 36 pessoas.
Em janeiro, lembrei-me do assunto, comecei a escrever o nome das pessoas que se congregam conosco, 22. Não chegamos a 36. E o Espírito Santo fala assim lá no seu coração: as 26 crianças que você está trabalhando no bairro da Telheira todos os sábados não contam? Você tem 26 crianças lá, de 8 a 14. Alugamos um local, uma garagem. O dono queria R$ 1.500. 1.500 euros. Dá uns R$ 4.000. Eu digo: olha, não tenho. Eu faço uma contraproposta para o senhor. O senhor me aluga por 500 euros, mas não vai cobrar nada, nem janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril, nem maio. Somente em junho. E ele é como eu. Tudo tem que falar com a mulher. Falou com a mulher. Disse: está bem, pastor. Começa a pagar em junho. E uma igreja em Basel, Suíça, pastor Pedro Moura, está lá. Mandei um e-mail: Pedro, preciso comprar aqui mesa de ping-pong, totó, joguinhos para trazer a meninada para cá. A igreja mandou 1.000 euros de presente. Temos um salão lá na Telheira, que eu espero um dia que o pastor Roberto e a Heide venham lá, e outros irmãos, pode vir um de cada vez, 3 dias é o máximo para ficar na minha casa. Passado aí, a gente acerta a tarifa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero terminar, irmãos, fazendo um apelo para o seu coração. A razão porque a junta me enviou ao Brasil, me convocou ao Brasil para essa promoção, é porque a crise econômica em Portugal é tão severa que a grande maioria das igrejas, pastor Amit, cortou o seu orçamento em 40% ou 50%. Então as igrejas não têm recursos para enviar o seu estudante para o seminário em Lisboa. A nossa junta entrou com o projeto missionário autóctone, missionário da terra. E eu gostaria de fazer um apelo, mas eu gostaria que ninguém ficasse no banco sem aceitar o meu apelo hoje à noite. Porque eu vou fazer um apelo para você, que é irresistível, você não vai poder fazer outra coisa, senão dizer como Isaías: eis-me aqui. Você pode adotar um missionário da terra em Portugal, com 10 reais, 20 reais, 30 reais. Os irmãos que aceitam adotar hoje um missionário da terra em Portugal, por favor, fique de pé. Os irmãos que vão me ajudar com a fichinha, pode distribuir a fichinha para vários irmãos e assim vão cobrindo lá. Irmãos, 10 reais não vai fazer nenhuma diferença na sua conta. Aliás, vai fazer sim. Porque você vai se envolver com a obra missionária de Portugal. Pastor, essa é a última igreja da minha promoção nesta viagem. Eu espero que Deus possa abençoar os irmãos para adotar. Na hora de preencher essa fichinha, quem receber pode sentar. Por favor, preencha todos os dados da maneira mais legível possível. Se o seu hieroglifo é muito difícil de entender, convide aí a esposa ou alguém para preencher a ficha para você. Que a gente precisa decifrar essa ficha. Lá onde diz assim: quero adotar um projeto, um missionário da Junta de Missões Mundiais que atua na Europa Especifique missionário da terra. E eu vou pegar essa ficha e vou colocar Fernando, Moisés ou Isaías. Os três primeiros. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Aqui termino o meu testemunho. E por favor, irmãos, orem por nós. Orem por todos os missionários. Somos sete casais da Junta de Missões Mundiais trabalhando em Portugal. Orem para que o Senhor nos use lá para a sua glória. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui abençoado e toda a igreja foi abençoada por essa palavra. Você pode se colocar de pé, fechar os seus olhos, colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor falou com você. Um passo a gente já deu depois dessa mensagem, que é se envolver com a expansão do reino de Deus e se envolver com missionários da terra ali em Portugal. Mas o que mais o Espírito Santo falou a você durante essa mensagem? Talvez com relação à família, eu creio que a palavra foi muito direta com relação à intercessão, com relação à perseverança na oração, no amor por aqueles que estão afastados. E quantos que sofrem por aqueles que estão longe do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor. Quantos pais, quantas mães que instruíram seus filhos nos caminhos do Senhor, por algum motivo eles foram seduzidos, arrastados para longe do caminho. É hora de você clamar ao Senhor. É hora de você se derramar mais uma vez diante do Senhor e dizer: Deus, eu creio. Eles foram consagrados ao Senhor. E assim como eu vi, como você ouviu esse testemunho do pastor Calixto, do retorno, do resgate, Deus pode e Deus vai fazer um milagre na sua família e na sua vida. O que mais Deus falou ao seu coração? Com relação a missões, nós estamos fechando o mês de missões. Seu envolvimento com missões, a vida de oração, de intercessão pelos missionários. Fale com o Senhor, deixa o Espírito Santo falar ainda mais no seu coração durante essa música. E se você tem algo para colocar diante do trono do Senhor, se é intercessão e clamor por um filho que está longe ou alguém que está longe, vem à frente, dobre seus joelhos para nós terminarmos juntos em oração. E eu vou pedir para o pastor Calixto voltar aqui para orar por nós e por essas pessoas. Se você quer se envolver ainda mais com missões, dedicando a sua vida, uma oferta para a expansão do reino de Deus, vem à frente e diga: Senhor, eu quero, num ato de fé, não simplesmente participar financeiramente, mas eu quero participar com a minha vida, intercedendo pelos missionários que estão no campo. Vem à frente e dobre seus joelhos aqui. Que o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, venha. Enquanto nós cantamos essa música, o professor Calixto vai estar orando por você, por sua vida.
Outra vez, diante de ti, abro meu coração.
milagres. Mas o maior milagre que Jesus faz em nossas vidas é a salvação. É um encontro pessoal com Ele. Um encontro que leva à transformação total das nossas vidas. E eu quero desafiar você e dar a oportunidade a você que viu nessa mensagem esse Deus vivo, Deus real, Jesus ressurreto, Jesus que está vivo, e que o seu coração queimou e você disse: eu quero Jesus na minha vida. Eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu sou pecadora, e eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser um discípulo, uma seguidora, um seguidor de Jesus. Se você entendeu isso, você abriu o seu coração para Jesus como seu Salvador, eu peço que você levante uma das suas mãos, dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador. Amém. Venha para frente, irmã, em nome de Jesus. Você jovem e você irmã que levantou a mão, venha para frente para nós orarmos por você. Quem mais entendeu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que você precisa se entregar a Ele? Venha, irmã, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos e venha para frente para nós orarmos por você. Você que recebeu a Jesus na sua vida. Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Que recebe Jesus na sua vida nessa noite, dizendo: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é meu Salvador e eu quero segui-lo. Eu creio nesse Deus vivo, Deus de milagres, Deus presente. Se você tem alguém aqui da tua célula que está aqui na frente clamando por um filho, se tem alguém aqui que você conhece que está clamando por um filho, uma filha que está longe, venha para frente e abraça essa pessoa, porque a igreja é corpo, corpo vivo de Cristo. Não deixe aquele que você conhece, que está clamando pelo retorno de alguém, aqui sozinho. Venha abraçar, venha clamar junto com Ele em unidade, para que Jesus responda, pois Ele responde o nosso clamor. Aleluia. Tem mais alguém que quer vir à frente, para que o pastor Calixto ore? Venha, em nome de Jesus, venha à frente.
Oremos. Levante a sua mão direita, estenda para esse grupo que está aqui. Querido Pai Celestial, nós temos aprendido, Senhor, na Tua Palavra, que o Senhor é o Deus que escuta o nosso clamor. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu, diz a Tua Palavra, e me colocou os meus pés sobre uma rocha, tirou os meus pés do lodo cenagoso, pôs uma nova canção nos meus lábios. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece a dor, a luta, o sofrimento do seu coração. Que hoje seja o dia que o Senhor possa declarar: Efata, levanta-te, sai, você está curado. Abençoa, Pai, estas vidas. Traz a resposta, em nome de Jesus. Amém.